O Senhor, na segunda-feira passada, trouxe uma mensagem muito linda ao nosso coração. E eu tenho certeza que Deus falou de uma forma poderosa, porque ao final do culto, pessoas vieram me falar que eu podia ter ficado ministrando a noite inteira pela forma que Deus havia falado ao coração, né? E Deus falou sobre vida conjugal, o Senhor falava sobre vida no trabalho, patrão, servo. O Senhor falava sobre criação de filhos. E eu sabia que era o Senhor que estava falando, porque não tinha sido a mensagem que eu tinha preparado e estudado. E Deus trabalhou de uma forma muito linda. E eu sei que se você me ouviu como eu pedi para que a sua semana fosse diferente, que você chegasse no seu trabalho diferente, mesmo que as pessoas estivessem levantadas contra você, ou na família, que você chegasse no trabalho, ninguém ia, todo mundo ia se assustar com isso. Você chegasse e dissesse assim: olha, Deus te abençoe. Se você chegasse no seu trabalho, ainda que tendo problema, você dissesse: Deus te abençoe, as pessoas iam se assustar. Mas seria uma semana que nós iríamos ficar a semana inteira só abençoando as pessoas, só abençoando o nosso patrão, abençoando os nossos companheiros de trabalho, abençoando a nossa esposa, abençoando o nosso esposo. Para você que tem esposa, né? Eu tenho meu esposo, abençoando famílias, e Deus estaria de uma forma poderosa. Quem fez isso? Oh, oh, Jesus querido, obrigado, Senhor. Quem fez isso que estava aqui na segunda-feira e ouviu essa mensagem? Quem fez isso? Abençoou vidas ao decorrer da semana e fez diferente. Amém, glória a Deus por isso. Então hoje estamos começando essa campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós ensinamos dizendo assim: ó, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque a nossa confiança tem que estar em Jesus e acreditarmos que só Ele pode salvar. Nós não poderemos de forma alguma, e não temos poder de forma alguma para salvar ninguém, porque somente o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. E se não for ele, não tem redenção. Se não for o Espírito Santo para convencer, melhor dizendo, convencendo a pessoa de que ela é pecadora, de que ela precisa de Jesus, ninguém vai aceitar. Então o Espírito Santo é que faz essa obra. Mas há coisas que eu e você podemos fazer como testemunho, como exemplo de vida. Então abra a tua Bíblia comigo em Josué, capítulo 24, versículo 15. Aleluia. Aleluia. Mais um testemunho que chegou agora, porque parece que a irmã chegou agorinha. É testemunho da caixa de oração. Isso aqui eu preciso contar. Para honra e glória do Senhor, testemunho uma cura do câncer no intestino. Meu Jesus amado. O médico relatou sobre o exame feito, que ele estaria com câncer, fez a biópsia e o exame chegou. O médico ligou para a família e mostrou aquele exame. Não tinha câncer nenhum mais. Jesus, que coisa linda. Meu Deus, sabe o que que deu, querido? A única coisa que deu, segundo o que está escrito aqui, uma pequena infecção, nada mais, nada mais. E para honra e glória de Deus, outro testemunho: a minha vizinha estava com problema no coração. Cura de angina, quem é que escreveu? Por favor. Ah, é você, minha irmã. Cura de angina no coração. Ela submeteu um exame, chegando ao coração, não precisou de fazer a operação das válvulas que tem no coração. Deus operou antes. Jesus amado, que coisa linda. Glória a Deus por isso, querido. Eu não sei, às vezes a pessoa imagina assim, câncer. Ah, mas é só... Só quem passou pelo câncer sabe o que é isso. Eu sou testemunha dele e sei o que é isso. Câncer no intestino é algo terrível, tenebroso. Mas eu louvo a Deus. Isso aqui é para edificar a sua fé. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo nessa noite? Cura de angina e cura de câncer no intestino. Glória a Deus por isso. Olha o que diz a palavra. Josué 24, versículo 5, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos declarar comigo, junto? Essa parte do versículo? Porém, mais uma vez, porém, Josué é um grande homem de Deus, que ficou como substituto de Moisés, um grande estrategista militar, um grande líder militar, um homem que venceu várias guerras, um homem que Deus dizia para ele que estaria com ele, que ele tivesse ânimo, que Deus caminharia e conduziria ele, para que ele pudesse colocar aquele povo na terra prometida. E ele fez com que esse povo entrasse na terra prometida. Josué era um homem que tinha compromisso com Deus. Josué era um homem que tinha intimidade com Deus. E Josué, quando chega no capítulo 24, ele está fazendo uma despedida, porque ele já está sentindo que ia morrer. O povo já tinha alcançado a terra, ele já tinha despedido cada tribo para seu pedaço de terra, para o seu lugar. E ele sente agora que ele vai morrer. Então o que, que ele faz? Ele chama todo o povo, toda a nação, e começa a relembrar, e começa a fazer uma aliança com aquele povo. E Josué, ele começa a falar da promessa de Deus na vida de Abraão. Ele começa a declarar como eles estavam escravos no Egito, como Deus os tirou por mão forte. Ele começa a fazer e relembrar tudo que eles passaram até chegar aonde eles estavam. Mas Josué, ele chama o povo. Ali estavam reunidos chefes de família, ali estavam reunidos várias pessoas, e ele propõe para aquele povo uma escolha naquele dia. E ele declara neste versículo: olha, vocês, eu não sei a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos vossos pais, se vocês vão servir os deuses aqui desta terra. Mas ele faz uma declaração enfática, uma declaração convicta, de que ele e a casa dele serviriam o Senhor. E conforme eu estava estudando, alguns historiadores dizem, teólogos, que à medida que o povo de Israel ia vencendo guerras, vencendo povos, vencendo outros povos, eles iam tomando posse dos deuses deles. Deuses, ídolos feitos de ouro, de prata, ídolos feitos por mãos de homem, e eles começaram a carregar. Parece que aquele povo, eles tinham necessidade de ter um amuleto nas mãos, parece que eles tinham necessidade de ter alguma coisa em confiar. E se você já conhece a Bíblia, você vai entender que quando Moisés subiu para o monte para Deus falar com ele, para dar as leis, o que eles fizeram? Moisés passou 40 dias e 40 noites recebendo as leis, os mandamentos, e eles mandaram e disseram que Moisés não ia mais descer, que era para eles fazerem um Deus para eles. Aí eles tiraram as argolas, porque segundo nas argolas também tinham ídolos desenhados, e fundiram ali, colocaram em uma forma e fizeram um bezerro de ouro. Aí Arão declarou: aqui está o Deus que os tirou da terra do Egito. Eles tinham uma necessidade, porque estavam presos a isso, estavam cativos a isso. Mas Josué, sabendo que estava prestes, findando o seu tempo na terra, e sabendo que logo ele ia partir, ele chama este povo e fala com eles para que eles possam fazer uma escolha. Ou vocês vão servir a Deus verdadeiro, ou vocês vão servir os deuses. Quando nós queremos que a nossa casa, que Deus venha salvar a nossa família, eu falei: Jesus, mas nós vamos começar com essa mensagem? É essa. Como nós queremos que Deus venha salvar a nossa família, querido, primeiro nós temos que fazer uma escolha. Quem é que nós vamos servir? Aonde e quem que nós vamos colocar a nossa confiança? Qual é o Deus que nós estamos olhando e buscando como Deus as nossas vidas? Será que nós estamos como aquele povo, precisando de um amuleto, precisando de alguma coisa, porque o nosso Deus, por ser invisível, por não podermos ver, por não podermos tocar, nós achamos que precisamos de mais alguém para tocar? Nós precisamos fazer uma escolha, e foi isso que Josué fez. Josué chamou aquele povo para uma escolha. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, um livro atrás. Capítulo 30. Olha o que diz a palavra. Capítulo 30, versículo 19. Deus falando para o povo. 30, versículo 19. Os céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Faça uma escolha, Deus estava propondo, faça uma escolha. Vocês querem escolher a vida? Vocês querem me escolher como Deus de vocês? Se vocês fizerem essa escolha, vocês serão abençoados, vocês viverão e a sua semente, a sua descendência também. Se escolhermos o caminho da vida, nós seremos salvos. Abra comigo em Timóteo. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar conosco ali no Data Show. Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Que diz assim, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim, olha, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Enquanto eu declarava para você que Deus não te deu uma família para ser derrotada, que Deus não te deu uma família para perdição, mas que Deus te deu uma família para ser abençoada, porque é a palavra de Deus. É o que relata Timóteo. Deus deseja que todos venham ser salvos. Mas eu preciso fazer uma escolha, querido. Aqui está um homem, cabeça do lar dele, chefe. Chefe da sua família, que declara, eu e minha casa, não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Independente de como está a vida dos seus, independente de como está a vida do seu esposo, da sua esposa, se você está aqui hoje sozinho, se os seus filhos não estão aqui hoje, independente da situação, declare nesta noite, creia nesta noite, com convicção, com certeza, de que você vai declarar sempre, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso contentar-me com a minha salvação, eu não posso contentar-me com a salvação só do meu esposo, eu não posso contentar-me com a salvação das minhas filhas, eu não posso contentar-me, mas eu quero mais, eu tenho uma família, eu tenho uma parentela, que eu preciso que conheça Jesus como Senhor e Salvador. Quem deseja que toda a sua família venha a ser salva? Então, se você ainda não fez uma escolha, você vai fazer hoje. Ele chama aquele povo para fazer uma escolha. Aí depois, nesta aliança que ele faz com este povo, depois que ele declara toda a bondade de Deus, a grandeza de Deus, ele faz, e ele propõe algo para eles. Ele diz assim, olha, lançai fora os deuses estranhos. Versículo 23. Olha o que, que ele diz. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Aí eu pergunto para mim e para você, se não houvesse idolatria no meio daquele povo, se eles não estivessem envolvidos com ídolos, Josué iria falar isso? Não. Então ele dá uma ordem, ele faz, olha, então se vocês querem, porque eles declaram, não, nós queremos servir a Deus. Nós vamos servir a este Deus, declaram com todas as vozes. Aí ele diz assim, então deita fora todos os deuses estranhos que estão no meio de vós. Deita fora. Lançai fora todos os deuses que estão no meio de vós. A Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que ama. Muitas vezes, nós não estamos prostrados diante de deuses. Mas precisamos lançar fora do nosso lar, da nossa família, deuses que têm ocupado lugar dentro do nosso lar. Eu comecei a enumerar alguns deuses que têm tomado conta do nosso lar. E que isso tem que partir de nós, como atitude nossa. para que possamos ver o milagre da salvação dentro da nossa família. Qual é, irmã Verinha? Abra comigo Provérbios, capítulo 14, versículo 24. Provérbios. Eu podia só ler, mas eu quero que você acompanhe para você entender que aqui é a verdade que eu estou dizendo. Provérbios 4, versículo 24, que diz assim, versículo 24. Desvia-te de mim a tua tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. O que que Deus está dizendo? Oh, Jesus. Parar a mensagem, né? Irmãos, por favor, quando vocês vierem para a igreja, dá uma olhadinha se não é garagem, dá uma olhadinha no lugar que vocês estão parados, para a gente não ter que passar por isso. Uno BGH 9812, está na frente de uma garagem. Uno BGH 9812, está na frente de uma garagem. Por favor, você tem liberdade para ir lá e tirar o carro, porque a pessoa quer entrar. Está aqui a pessoa? Uno BGH 9812, está na frente de uma garagem. Foi dado o recado já. Tira, desvia de ti a tortuosidade, que significa o quê? Mentira. E alonga de ti a perversidade dos lábios, palavras depravadas. Nós precisamos tirar esses deuses que estão em nosso meio. Falei, Senhor, mas como Deus que nós vamos pregar? Mas é essa mesmo, não vou mudar de palavra. Muitas vezes, queridos, nós estamos dentro do nosso lar, e quantas vezes alguém bate na porta, ou alguém vai procurar, aí a mamãe diz assim: olha, fala que a mamãe não está em casa. Aí a criança, tadinho, não sabe falar e fala: mamãe diz que não está em casa não. Porque ele não consegue entender, por ser pequeno, mas como que a minha mãe está aqui e está mandando falar que eu não estou? Aí ele chegou: a minha mãe disse que não está em casa não. Isso é um Deus estranho dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque a mentira e palavras depravadas dá liberdade para o inimigo agir dentro do nosso lar. Como que nós vamos testemunhar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Como que vamos testemunhar uma novidade de vida se nós continuamos com esses deuses estranhos dentro da nossa casa? Palavras depravadas. Ah, é menino. Tem que ensinar o menino a falar mesmo. O menino tem que ser assim mesmo. A Bíblia não nos ensina isso, não. Aí você depara com crianças. Aí é o momento que você tem que dar aquele sorriso amarelo, né? Porque você fica desconcertado diante das palavrões que as crianças dizem. Então, se esse Deus está habitando dentro do seu lar, se você tem ensinado o seu filho a mentir, por favor, arranque isso hoje da tua vida. Arranque isso hoje dentro do seu lar, para que você possa ver a sua família ser salva, para que você possa ver sua família tendo uma vida, e uma vida com abundância. Olha o que diz Efésios 4:25. Efésios, cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Olha o que diz a palavra. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, e ele traz essa palavra preciosa para nós. Porque deixai a mentira e falai a verdade. Querido, ainda que a verdade venha a doer, ainda que a verdade venha a machucar, se não for para ser dita, se não é momento de você falar nada, se cale e ore, deixe Deus preparar o momento. Mas é preferível você falar a verdade do que você mentir. O pastor Antônio, dizia ontem como ele estava trazendo uma palavra sobre mães. Ele dizia como os nossos filhos nos imitam, né? Se são meninas e se nos veem arrumando, vai fazer o quê? Se você põe brinco, se você usa maquiagem, se você coloca de um salto, o que que vai acontecer? Você vai chegar em casa e vai deparar com a sua filha toda maquiada, com o brinco que você usa, com o sapato que você calça. Muitas vezes você vai pegar a sua filha vestida igual a você. Por quê? Porque ela está imitando você. A nossa filha caçula, a Bárbara, que já está casada, muitas vezes chegava em casa por alguns momentos que ela saía e lá estava ela vindo com o coturno do pai dela, que batia na metade da coxa, usando o coturno do pai, colocando o apito pendurado no pescoço, colocava o óculos dele e o bonezinho, lá vinha ela de dentro para cá, bermudinha, blusinha, com coturno, dizendo que ela era o pai, que ela era o militar. Porque não tivemos filhos, mas as filhas também imitam os pais, não deixam de imitar. Então, dependendo do que nós estamos fazendo, os nossos filhos estão olhando para nós. Como é que é a nossa vida? Precisamos jogar isso fora, precisamos tirar isso do nosso meio, para que possamos ter uma família abençoada. O que mais, irmã Verinha? No mesmo capítulo 4, versículo 31, diz assim: a amargura. Nós precisamos lançar fora a amargura do nosso coração. Muitas vezes não conseguimos perdoar. A amargura faz parte do nosso coração. E qualquer motivo, lá estamos nós trazendo tudo à memória, jogando na cara, gritando dentro de casa, agredindo as pessoas, porque há uma amargura em nossa alma, porque nós não fomos curados, não fomos sarados. Como é que uma família vai ter paz? E como é que essa família vai ser gerada no Senhor? Como é que essa família vai conhecer Jesus, vai ser abençoada, se a amargura faz parte dos nossos corações? Como? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, diz isso. Toda amargura, toda ira, cólera, gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Para que o nosso lar venha conhecer Jesus, nós precisamos ter um testemunho verdadeiro dentro dele. Tudo aquilo que nós fazíamos antes, nós não podemos fazer mais. Porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. O Espírito Santo, ele quer habitar em nós. O Espírito Santo, ele quer viver, ele quer nos conduzir, ele quer nos ensinar. E o Espírito Santo não pode habitar aonde há gritaria, aonde você não sabe falar com os filhos. A criança vem pedir alguma coisa e você já sai com todas em cima dele, gritando. Aí, além de você não alcançar a sua família, você não alcança o vizinho também. Porque o vizinho está lá, misericórdia, o que é aquilo ali? Porque os gritos são escutados no vizinho. Não há mais paz, não tem mais diálogo, porque não sabe mais conversar. E os gritos, eles só começam quando não há mais diálogo. Os gritos começam quando a gente não consegue mais sentar para conversar. Toda blasfêmia, todo insulto, toda ofensa, toda palavra que você sabe que vai ofender, tira do meio do seu lar. Depois que Josué pede para eles deitarem fora os deuses estranhos, e que ele vê que o povo estava confirmando ali uma aliança com ele, não com Deus, com ele. Aí o que que Josué faz? Josué levanta um monumento. Josué levanta um monumento como testemunha daquilo que ele tinha falado e daquilo que eles tinham respondido a Deus. E diz assim: e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho. Pois ela ouviu, né? Parece loucura isso, né? Às vezes uma pedra ouvir. Pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Era costume daquele povo, daquela época, que cada vez que eles faziam uma aliança, Eles levantavam o monumento com uma pedra, deitavam azeite, declarando que aquilo ali era uma confirmação daquilo que eles tinham falado, era uma confirmação de tudo aquilo que tinha sido conversado, de toda uma aliança que havia sido feita. Então o monumento é levantado ali no meio do povo de Israel. E eu te chamo nesta noite também, para esse primeiro dia de campanha. Deus quer salvar a sua família. Se você tem vivido nessa situação da qual eu falei, você vai começar a tirar do seu lar hoje. E levanta um monumento. Como é que eu posso levantar um monumento, irmã Belinha? Levante um altar de adoração a Deus dentro do seu lar. Não importa se você vai fazer adoração sozinha. Não se preocupe com isso, mas levante esse altar de adoração. Comece com um devocional diário. Comece a fazer as refeições em família. Não permita dentro do seu lar que nesse momento tão precioso que a família se une no café da manhã, no almoço, se você tem condições para isso, não está trabalhando fora. Ou nas refeições, se você tem essa oportunidade para se unir com a sua família, não permita que seus filhos venham estar almoçando na frente da televisão. Não permite, ainda que seja Globo Esporte, que muitos gostam de ver os gols, né? Se possível, adianta o almoço antes. Mas não permita. Tem gente rindo, né? Não permita de que os seus filhos venham estar presos na televisão num momento tão precioso, aonde você vai consolidar a sua união, aonde você vai estar sentado, ainda que você não fale nada, ainda que você não converse nada, mas prepare este momento para vocês estarem em família, prepare este momento para estar em comunhão, em família, juntos. Levante esse altar e na hora deste café da manhã, se você tem o pão diário em casa, leia a palavra do dia. Se você não tem, vá na Bíblia, comece nos Salmos. Leia um capítulo do Salmo, uma parte dos Salmos daquela manhã. Mas já consagre, já levante um altar de adoração no começo da manhã, dentro da tua família. Sabe por quê, querido? Porque aí o Senhor vai começar a ter liberdade para operar no meio dos seus. Glória a Deus. É o momento do almoço. Não é hora de ir para a televisão. É momento de nós assentarmos para almoçarmos. É momento de nós assentarmos para estarmos com os nossos filhos, para ouvirmos o que eles querem falar. E se for criança, é tagarela até dizer chega. Quer contar tudo na hora do almoço. Mas ouça. Levante um altar de adoração a partir de hoje, dentro do seu lar. Não deixe o seu esposo sair de casa para o trabalho sem abençoá-lo. Não deixe os seus filhos saírem para trabalhar sem beijá-los e sem abençoá-los. Não permita que a sua família venha sair de dentro da sua casa sem que você os abençoe. Abra uma porta para Deus operar no seu lar. Como a irmã, minha professora de escola dominical, que está sentadinha lá atrás, disse na segunda-feira, no domingo ontem, que Deus não é sem educação. Deus, Ele entra quando é convidado. Hoje é noite de uma escolha para mim e para você. Sempre quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos consertar primeiro, para depois nós deixarmos Deus operar. Amém? Levante um altar de adoração dentro do seu lar. O pastor Antônio contava uma história ontem, creio que um testemunho, de duas famílias. E parece que nos Estados Unidos, né, que ele estava contando. Duas famílias, uma família serva de Deus, e a irmãzinha todos os dias passava na casa da outra família e batia na porta e convidava aquela família para ir para a igreja. Mas aquela mãe estava sentada com seus filhos, aquela família bebendo, não queria, não desejava estar na casa do Senhor. E cada vez que ela passava, eles riam, até podiam até ter criticando: não, hoje nós não vamos. E passou-se o tempo. Aqueles filhos cresceram. Os filhos da irmã, que estava na casa do Senhor, se tornaram pastores, se não me falha a memória, né? Servos do Senhor, instrumentos de Deus. E dentro daquela família, Deus levantou um senador. E a outra família, que nunca desejou, nunca quis nada com Jesus, se tornaram bandidos, foram presos, alguns morreram, porque não quiseram nada com Jesus Cristo. Então hoje é a noite em que você vai começar a levantar um altar de adoração dentro do seu lar, para que essa promessa de Deus você venha viver na íntegra, que você venha viver por completo, e você venha declarar a cada dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor.